Olá, bom dia. De facto, hoje era daqueles dias, enfim, podíamos passar aqui o resto da manhã na cavaqueira, porque a agenda está muito carregada. Isto um pouco a coincidir com a época do ano. É a época da rebentação da natureza, a minha animação no Yuxil Reis, aí nos matagais e mesmo nas zonas mais urbanas, com a passarada da primavera. Isto está tudo a mostrar a vida. E portanto, a sucederem-se, de facto, situações que são relevantes, que nos despertam a atenção, algumas delas chocam-nos e deixam-nos, assim, um pouco emocionalmente abalados. Outras, enfim, é o rolar da vida social. Mas começo mesmo bem lembrado uma semana com alguns falecimentos que são um pouco distintos. Todos eles são dramáticos, sobretudo para os familiares. Por vezes o drama é mesmo muito grande, como o caso da advogada Joana Canas Varandas, com alguns contornos também que deixam a pensar, que aquela questão de não ter assistência, de não ter baixa, pronto, e que eu também associo uma outra coisa, é preciso lembrar que nós conhecermos a história completa ainda há pouco tempo. Poucos anos, mesmo muito poucos, tentava-se que os advogados fossem incluídos no regime de segurança social para ter os apoios, para ter os seus sistemas de proteção social. E na altura a luta foi grande, argumentavam que não devia ser obrigatório, que tinham os seus seguros de saúde, que tinham os seus planos de poupança-reforma e que não devia entrar para o regime geral da segurança social. Mas a verdade é que, chegada a hora, depois teria sido, e de facto a segurança social é importante se ela for intergeracional e for interclassista, ou seja, se não for um sistema de contribuições supletivo, mas for um sistema de contribuições absolutamente universal, transversal, para que umas classes ajudem a suportar. Eu lembro, por exemplo, as pensões sociais de pessoas que não descontaram, quase nunca descontaram. Isto é o facto de ela ser interclassista que leva a que isso seja possível. E de facto, tem que ser intergeracional para a sustentabilidade dela ao longo de décadas e décadas e décadas, com ciclos económicos que são péssimos, que são baixos, outras vezes são um pouco mais fartos, mas para que haja permanentemente fundos disponíveis na segurança social, é necessário que seja sustentável. Pronto, este caso da Joana tem também este contorno, mas o mais relevante de todos é uma vida humana na flor, na pujança, com uma família a iniciar, com uma filhota com poucos meses. Enfim, é de facto, mexe connosco por dentro. Também o nosso amigo Dárcio, que nós conhecemos como instrutor de condução na escola de condução da Volta do Campo, do Miguel, uma pessoa de uma cordialidade e de uma afiabilidade fantástico, com qualidades natas para vir a ser o presidente da junta de préstimo, e fez de dois ou três bons mandatos. Coincidiu que ele foi presidente da junta na altura de préstimo, portanto fomos colegas na altura em que eu era também aqui da Águeda, que as nossas freguesias tocavam, assim, fizemos algumas coisas por coordenação e por consenso conjunto na zona daquela zona da Maçoida, no traçado de um estradão que teve o pontapé de saída nestes mandatos, o estradão do Ofusqueiro e Guardo do Dárcio, de facto um exemplo de ao serviço das comunidades e de uma cordialidade extrema. O padre António Graça da Cruz é para mim uma pessoa especial. De facto, nas últimas duas décadas, para aí, ou duas décadas e meia, esteve deslocado para a Mortosa, para o Monte, mas ele foi meu professor no seminário. Quando ele se ordenou, ele ordenou-se e foi para o seminário já com cerca de 20 anos. Foi uma vocação tardia, mas foi uma vocação com uma convicção. Era uma pessoa muito piedosa, com uma entrega completa, desprendido de qualquer tipo de mundanice. Era verdadeiramente um bom exemplo daqueles que terão sido os apóstolos no cristianismo primitivo. Era um homem mais do jesuísmo do que do catolicismo. E, portanto, uma entrega total. Depois viemos a cruzar de novo durante 10, 15 anos na minha freguesia de Lazama de Chão. Ele foi pároco lá, foi o padre do meu casamento, de batizado dos meus filhos mais velhos. E olha padre Cruz, onde estiveres, nas estrelas, ao lado do Pai Celeste, olha, senta-te bem, que isso vai ser uma eternidade. E pronto, vamos. Também tivemos em Águeda semana abalada por um incidente verdadeiramente lamentável e trágico. O indivíduo completamente transtornado, que da zona de um Vítor, da zona de Barro, que fez vingança, às vezes disse justiça pelas próprias mãos, neste caso é injustiça pelas próprias mãos. Num processo judicial disparou para todos os lados, esfaqueou em todo lado, tentou incendiar e ainda conseguiu alguma coisa, e foi de facto transformar a Águeda numa... Acontecer muitas vezes, a Águeda fica marcada por ser uma zona insegura, o que não é verdade. E é lamentável também por isto. E é lamentável também por um outro facto. Este indivíduo tinha o Cobral Cunha, o Vítor dos Leitões. Ora, acontece que em Barro há uma casa comercial que se chama Vítor dos Leitões e que não tem rigorosamente nada a ver com este assunto. É conveniente, e daqui vai o meu apelo, que as pessoas se informem, que as pessoas tenham tento quando conjeturam quem é o Vítor dos Leitões que está envolvido nisto. Não é ninguém da casa comercial. É uma coincidência de alcunhas e de um nome comercial que está associado a uma casa. E não é justo, não é nada verdadeiramente justo que confundam, perante um cenário deste tipo, que confundam as duas personalidades, porque elas até nem têm nada a ver uma com a outra em termos de comportamento social, em termos de papel na comunidade e na sociedade, e é de uma injustiça tremenda que se façam essas confusões. Ora bem, o pacote de habitação que hoje vai à discussão na Assembleia da República e que terá de certeza algumas, vai ser um debate aquecido, ainda bem, porque o tema também importante merece o ser, e o facto de já é meritório do Governo, se mais não fosse, pelo menos, trazer este assunto para este debate tão intenso. E penso que a Assembleia da República poderá e deverá dar contributos para que dali saia um plano que consiga transformações a dois níveis. Algumas muito imediatas e muito rápidas, porque o problema é tremendo e está verdadeiramente a deixar muita gente em grandes dificuldades, seja pela escalada dos preços, seja pela dificuldade de encontrar um lar. E por outro lado, que seja, em termos de futuro, seja que haja um crescimento de oferta sustentável, qualitativamente bom, porque o crescimento e o desenvolvimento económico que nós esperamos para o nosso país, que nós precisamos, por exemplo, também para a Agra, precisa de resolver os problemas de habitação. Senão é como nós tentarmos equilibrar um banco, não com três, mas apenas com duas pernas, e ele não se segura de pé, e ele vai cair. Tivemos também no país aquele facto no centro de Ismael em Lisboa, que mais uma vez outros confundiram e saíram logo a terreiro com a xenofobia da mais forte e da mais abominável, em algo que nós percebemos logo que não havia rede de terrorismo, que não havia motivações terroristas no próprio dia, isso ficou perfeitamente claro, mas ainda há hoje, passado alguns dias, quem continua a insistir para simplesmente poder pôr em causa as raças, poder pôr em causa as origens, poder pôr em causa a cor da pele, as convicções religiosas, e condenar a imigração como a mãe de todos os maus. Também aqui é preciso, de facto, e espero que na Assembleia da República, provavelmente hoje, se ponham alguns pontos no lixo sobre essa matéria. Estamos na expectativa do que é que vai acontecer com o regresso de Bolsonaro ao Brasil, que está previsto para hoje. Enfim, o que é que a população vai fazer? Vai invadir de novo o Planalto? Vai se sentir confortável para voltar a fechar e bloquear as estradas, para tentar uma golpada, para perturbar o funcionamento democrático das instituições? Enfim, vamos ver. E daqui também uma saudação especial ao Papa Francisco, que o seu internamento seja de facto algo assim episódico, rápido, que não saia com mazelas, porque ele tem obra inacabada e precisa de um vigor mínimo, uma capacidade mínima de movimento, de deslocação, para acabar obra que começou e que já tarda para ser implementada e para restituir à instituição Igreja Católica dias mais apropriados para cumprir o seu papel evangélico e cumprir o seu papel também social e de interceder pelos mais desfavorecidos, servir em muitos casos como contrapoder. Não tem sido bom exemplo nessa matéria ao longo dos séculos, quando ela intercede por algum dos lados, normalmente junta-se ao lado mais forte, junta-se ao lado opressor. Penso que com mais algum tempo de mandato, o Papa Francisco é homem para reverter essas coisas, esses desvios. Também uma saudação para terminar, relativamente à Via Rápida que liga a Águeda às autostradas a Aveiro. Não sei se é mais importante ligar, se me dissessem Águeda Aveiro ou Águeda Autostradas, eu votava imediatamente. Só pode ser uma, Águeda Autostradas, porque a partir do momento em que temos Águeda ligadas às autostradas, temos Águeda ligada ao mundo, inclusive é também a Aveiro. E, portanto, mas se for possível concluir o trajeto todo de Águeda Autostradas a Aveiro, é finalmente uma alavanca de desenvolvimento para a nossa região, seja para Águeda, seja para Aveiro, seja para as zonas intermédias que têm um potencial que ainda está por mostrar e por se transformar em mais-valias económicas e de qualidade de vida. E, portanto, sinceramente, neste momento há todos os sinais que é desta vez que nós, ao fim de, talvez daqui a 2-3 anos, possamos fazer aqui uma grande festa. Provavelmente uma sugestão que já deixo, podemos começar a fazer uma mesa comprida ao longo de todo o percurso, começar com umas entradas de chouriça serrana, depois uma fila interminável de leitões assados e depois terminávamos lá na ponta com as sobremesas com ovos moles. Seria uma inauguração assim justa. É uma sugestão que fica. Um abraço a todos e uma boa quinta-feira.